DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Suf, estarei na sua companhia. Noticiário. A polícia turca continua a responder duramente contra os manifestantes, apesar dos apelos internacionais para mais moderação. No comício, na capital Ankara, houve registro de vítimas, de acordo com testemunhas. Os representantes dos manifestantes entregaram ao vice-primeiro-ministro, Bülent Arınç, uma lista de exigências que inclui o fim do uso de gás lacrimogéneo e a demissão de vários chefes da polícia responsáveis pela violência contra os manifestantes. O primeiro-ministro, Recep Erdogan, deve decidir hoje como prosseguir depois dos últimos acontecimentos, disse um porta-voz dos manifestantes. Pelo menos 5 rockets disparados da Síria atingiram ontem a cidade libanesa de Baalbek, no leste do país, que é um bastião da milícia xiita pró-síria do Hezbollah, disseram os serviços de segurança à agência France Press. 2 pessoas foram feridas, acrescentou a fonte que falou sob anonimato. Estes disparos ocorrem algumas horas depois do exército do regime sírio, com o apoio do seu aliado Hezbollah libanês, terem recuperado aos rebeldes a cidade de Qusair, perto da fronteira com o Líbano. O Fundo Monetário Internacional reconheceu que o primeiro plano de resgate da Grécia em 2010 se saldou por falhanços notáveis devido a previsões de crescimento demasiado otimistas e a desacordos internos na Troika. Ainda de acordo com a instituição, a confiança dos mercados não foi restabelecida e a economia foi confrontada com uma recessão bem mais forte do que estava previsto. Recorde-se que a Grécia foi alvo de um segundo resgate na primavera de 2012. A Troika é composta por representantes do Fundo Monetário Internacional, da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu. O soldado norte-americano, acusado de ter matado 16 aldeões afegãos em março do ano passado, declarou-se hoje culpado perante um tribunal marcial perto de Seattle, no estado de Washington, esperando assim escapar à pena de morte. O sargento Bales declarou-se culpado ainda de 6 tentativas de homicídio e 7 de agressão. O soldado é acusado de ter, à meia-noite de 11 de março de 2012, deixado a sua base no distrito de Panjwai, na província de Kandahar, e ter disparado sobre civis, matando sobretudo mulheres e 9 crianças. O julgamento foi marcado para 19 de agosto. Há um novo vazamento de água contaminada de um dos tanques de resfriamento da planta da central nuclear de Fukushima, no Japão, confirma a empresa operadora Tokyo Electric Power. Recorde-se que a central ficou danificada com os terremotos de março de 2011. Os vazamentos de água contaminada são constantes. Entretanto, o chefe da controladora, Shunichi Tanaka, afirmou que foi possível contornar o problema logo, embora tenha reconhecido a seriedade do acidente. A falha foi confirmada após a operadora detectar no início da semana o aumento das quantidades de césio radioativo no solo. Desde que aconteceu o terremoto, há um esforço para controlar a temperatura dos reatores que sofreram o vazamento. No Mali, o exército lançou ontem uma ofensiva contra os rebeldes tuaregues no norte, numa tentativa de os expulsar de vários pontos estratégicos antes das eleições presidenciais de julho próximo. O exército governamental pretende recuperar Kidal, no norte, ocupada pelos rebeldes tuaregues do Movimento Nacional de Libertação de Azawad, MNLA. Situada a 1.500 km da capital Bamako, Kidal acolhe as bases do exército francês e tchadiano que garantem a segurança da cidade. Os rebeldes opõem-se à presença das tropas malianas na região. Enquanto isso, os Estados Unidos denunciaram o racismo contra as populações negras em Kidal. O MNLA é acusado de racismo contra os habitantes negros da cidade e o governo de transição, por sua vez, fala em purga racial. A Nigéria ilegalizou os grupos fundamentalistas islâmicos Boko Haram e Ansaru, que operam no norte do país, e decretou severas penas de prisão para os seus membros e simpatizantes. Segundo um comunicado da presidência da Nigéria, a lei abrange oficialmente as atividades dos dois grupos no âmbito da Lei de Prevenção do Terrorismo e agora qualquer pessoa associada a qualquer deles pode ser legalmente processada e condenada. A proibição surge um dia depois dos Estados Unidos da América classificarem de terrorista o líder do Boko Haram, Abubakar Shekau, e ofereceram 5,3 milhões de euros pela sua captura. O Boko Haram quer impor a lei islâmica na Nigéria. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Em Angola, empresários alemães saem de Luanda para conhecer outras potencialidades do país. Demolição de um bairro em Luanda afeta milhares de pessoas e origina críticas. No Mali, as eleições de julho próximo estão mergulhadas em incertezas. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira, 6 de junho de 2013. A delegação de empresários alemães que participou nos dois últimos dias em Luanda, no 5º Fórum Empresarial Germano-Angolano, desloca-se esta quinta-feira às províncias angolanas de Benguela e Huila. Os empresários vão inteirar-se in loco das reais potencialidades que o país oferece aos investidores estrangeiros. O nosso enviado a Luanda, António Cascais, conta-nos mais.
Tivemos dois dias emocionantes, cheios de sugestões para o reforço das relações económicas alemãs-angolanas. As relações económicas entre Angola e Alemanha são também, no seu tudo, uma expressão da intensificação das já excelentes relações bilaterais entre os dois países.
Foi com estas palavras que o embaixador alemão encerrou o Fórum Económico Alemão-Angolano num ambiente descontraído, na presença de 50 representantes de grandes, médias e pequenas empresas alemãs e de uma boa centena de representantes angolanos, entre eles representantes de associações empresariais, empresas públicas, secretários de Estado e ministros. Christoph Kannengiesser, gerente-geral da Africa Verein, faz um balanço positivo do fórum. Os contactos pessoais que os empresários puderam fazer ao longo dos dois dias da conferência podem constituir um ponto de partida para mais e melhores negócios entre os dois países muito diferentes, mas que se complementam. Um dos participantes angolanos neste dia de encerramento foi o ministro da Saúde, José Van Dunen, que proferiu um discurso perante os empresários angolanos e alemães.
Manifestei a esperança de que passemos rapidamente das palavras e as ações, que este fórum não seja o arrolar de uma série de boas intenções, mas que se consubstancie em atos que traduzam realmente a vontade dos nossos dois países de se ajudarem mutuamente.
Na área da saúde ainda há muitas lacunas em Angola, admite isso.
A saúde, como em tudo, há em Angola e há em todo o mundo. Nós partimos de uma base mais difícil. 30 anos de guerra, 70% da rede sanitária destruída, uma herança de analfabetismo muito grande, de modo que atingir os padrões de normalidade significa que há muito para fazer.
José Severino, presidente da Associação Industrial de Angola, AIA, também conversou com a DW. Em tom de balanço, falou sobre esta iniciativa organizada em conjunto pelo Africa Verein, a Associação Empresarial Alemã-Africana, e a Delegação da Economia Alemã em Angola.
Os alemães sabem fazer bem, os angolanos querem correr. E, portanto, está aqui, de facto, o binómio que pode interagir no sentido de termos um projeto de sucesso. Temos a região toda, não é só o mercado de Angola. Nós achamos que Angola, pela sua posição geográfica, pelos investimentos que está a fazer nas infraestruturas, nas relações que tem com os países vizinhos, que são boas, pode ser, de facto, uma base para a Alemanha se enraizar e daqui partir para novas ações para um mercado que tem 250 milhões de consumidores e um mercado que tem recursos minerais e, portanto, pode e certamente fazer investimentos no setor produtivo e infraestruturas. A Alemanha pode dar, de facto, uma grande contribuição.
José Severino fez questão de lembrar que a economia de Angola é hoje uma das mais dinâmicas do continente africano. Segundo ele, o objetivo é atingir níveis de crescimento comparáveis aos verificados nos anos 70 antes da independência. Na altura, lembra Severino, o grau de desenvolvimento da Angola era relativamente alto e contava com o contributo das empresas alemãs.
Aliás, os alemães têm uma experiência de Angola, conhecem Angola de outra época, numa época em que a Angola crescia 25%. E nesse aspecto tinha também a cooperação do know-how, do saber e do capital alemão.
Recorde-se que, depois do encerramento oficial do Fórum Económico, propriamente dito, os empresários alemães terão oportunidade de conhecer duas províncias de Angola, Benguela e Huila.
Vamos ver a diversidade de Angola. Tanta diversidade que se pontua não só num mar rico, numa terra que tem os segundos recursos hídricos da África, tem os terceiros recursos de terras também de África, tem um clima diversificado, pode fazer desde o café à uva, no sul, portanto tem clima mediterrâneo, tem clima temperado úmido, temperado seco, clima equatorial. Enfim, são responsabilidades que temos, mas para isso precisamos de parcerias.
De Luanda para a DW, António Cascais.
Como vê o interesse do empresariado alemão pelo interior de Angola? Contamos com a sua opinião, caro ouvinte. Mande-a, por favor, para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Duas pessoas morreram e 3 mil famílias perderam as suas casas em Luanda no último fim de semana numa violenta ação de demolição do bairro da Areia Branca. A organização SOS Habitat fala em mais de um caso de violação dos direitos humanos e alerta para a iminente demolição de um outro bairro próximo. Glória Souza, com mais informações.
Pouco restou no bairro de pescadores da Areia Branca, no distrito da Ingombota, em Luanda. Junto da nova marginal foram destruídas cerca de 3 mil casas numa ação de demolição do governo provincial de Luanda no último fim de semana. Apenas ficaram em pé algumas habitações dos moradores mais antigos, segundo a SOS Habitat, organização que zela pelo cumprimento dos direitos humanos relacionados com a habitação. Num forte aparato, a polícia cercou o bairro da Areia Branca na sexta-feira, impedindo qualquer acesso. As habitações foram demolidas no sábado e no domingo, num cenário de violência que causou a morte de duas pessoas.
Houve espancamento de pessoas, morreram dois moços. Um morreu porque a água e a comida não podia entrar. O outro morreu porque foi para lá um caminhão cisterna para distribuir a água. A polícia correu com as pessoas, ele tanto não conseguiu controlar, foi contra o caminhão.
André Augusto, da organização SOS Habitat, diz tratar-se de mais um caso de violação dos direitos humanos. Esta quarta-feira deslocou-se ao bairro, onde máquinas e caminhões ainda removiam os destroços das casas. Os moradores dizem não ter sido avisados antecipadamente da demolição. Estão sem teto nas imediações do bairro e o governo provincial de Luanda apenas garantiu realojamento a uma pequena fatia dos moradores, como constatou André Augusto.
E as pessoas estão mesmo aí na rua, arrumados, estão todos espalhados com as suas bagagens. Alguns saíram, foram para a casa dos familiares e a maioria está lá. Mas esteve lá ainda esta tarde o governador para dar o ultimato às pessoas que deviam mesmo sair dali, para aqueles que não vão abranger, porque o governador só vai dar 30 casas. Até agora ainda ele não indicou, não deu nenhum sinal aonde poderão ser realojadas as famílias, mas já explicou às pessoas publicamente que 30 famílias poderão ser realojadas, porque são as consideradas as famílias antigas que viviam naquele bairro. Acho que, na ideia dele, as outras pessoas ficarão abandonadas.
O bairro de pescadores da Areia Branca é antigo, já do tempo colonial, terá crescido ilegalmente e está nas imediações do plano de requalificação da Baía de Luanda, o que terá motivado a demolição. O cerco ao bairro da Areia Branca começou na última sexta-feira, como observou Harvey quando passava junto do local às 21 horas. Estranhou o aparato policial e, ao tentar aproximar-se, a testemunha conta...
Fui surpreendido por um polícia que foi logo ter comigo, sabe o que eu queria. Direcionei-me a uma cantina, fingi que queria comprar qualquer coisa. Encontrei um jovem na cantina, perguntei o que é que se passava. Aí explicaram-me que algumas casas estavam a ser demolidas. A entrada para o bairro estava interditada. Tinha polícia militar. Só saía, ninguém entrava. Um dos jovens disse que só havia polícia no terreno, mas porque naquela zona vivem alguns militares, então o governo mandou para lá polícia militar.
Os carros da polícia e esquadras móveis fazem agora cerco a uma outra comunidade vizinha do bairro da Areia Branca. A SOS Habitat alerta que a demolição desta comunidade poderá ocorrer nos próximos dias. Recorde-se que já em janeiro e fevereiro, mais de 400 casas foram demolidas no município de Cacoaco, em Luanda. Glória Souza, DW.
Daqui a cerca de 7 semanas, os malianos deverão escolher o novo presidente. 28 de julho é a data das eleições e entre a população mais se discute os programas partidários ou os candidatos. A questão é se as eleições vão mesmo realizar-se no final de julho. O governo de transição voltou a prolongar o estado de emergência e só depois é que poderão realizar as eleições. Os detalhes do assunto com Carla Fernandes.
Rokia Diarra Karambé é defensora dos direitos das mulheres e presidente da Federação das Associações dos Migrantes do Mali e não consegue imaginar que as eleições no seu país se realizem a 28 de julho. O governo diz que as eleições serão em julho, mas muitos cidadãos e a sociedade civil acham que isso não é possível. Essa data tem de ser adiada, porque não nos dão mais 4 meses para a preparação. Muitas pessoas no país pensam como ela. Entretanto, nas semanas passadas, muitos partidos já definiram os seus candidatos. Dramane Dembele parece ter boas chances. O engenheiro de 46 anos é visto como o sucessor do presidente de transição, Diakonda Traoré, que não pode candidatar-se. Ele candidata-se pelo partido ADEMA-PASJ, Aliança para a Democracia no Mali. Os mídias malianos falam dos diferentes candidatos já apresentados e dos desenvolvimentos nos partidos políticos, mas nas ruas da capital, Bamako, não se fala disso. A segurança é o tema do dia. Isaga Campo, o primeiro vice-presidente da Comissão Eleitoral Nacional Independente, fala das preocupações dos malianos.
Claro que não há segurança 100%. Nós estamos a sair de uma crise. As condições eram muito diferentes em 2010, 2011 ou inícios de 2012. O norte estava ocupado por terroristas. Ainda bem que eles já lá não estão. A comunidade internacional, juntamente com o Mali, quer criar passo a passo um mínimo de segurança para a organização das eleições.
A situação em Kidal continua a ser problemática. Ao contrário do que acontece em Gao e Timbuktu, a cidade ainda está ocupada por tuaregues do Movimento Nacional de Libertação Azawad. Desde o início da semana, soldados malianos mobilizaram-se para a região e, na terça-feira, houve confrontos entre os soldados e os tuaregues. Uma solução do conflito é mais urgente do que nunca, já que a União Europeia quer que Kidal também participe das eleições. Muitos malianos estão incomodados com a pressão internacional para que se realizem eleições a 28 de julho, mas o Mali recebeu muito dinheiro dos doadores internacionais. As suas receitas dependem muito das doações, que durante anos constituíam um quarto do orçamento do Estado. Com o golpe de Estado de 22 de março de 2012, as doações foram quase totalmente congeladas. Por isso, Isaga Campo fala das implicações da atual situação.
Tudo é bloqueado, não há iniciativa local, não há...
Aqui está tudo parado. Não há iniciativas locais, não há financiamentos, não há investimentos. Se não voltarmos a um governo legítimo, deixamos de receber ajuda internacional. Ninguém quer investir quando não tem a garantia que o dinheiro servirá um propósito.
Carla Fernandes para a DW.
E lembramos a pergunta do dia. Como vê o interesse do empresariado alemão pelo interior de Angola? Caro ouvinte, já sabe, contamos com a sua opinião. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Foi esta terça-feira apresentado em Roma, na Itália, o relatório anual de 2013 da Organização para a Alimentação e Agricultura, FAO. A organização revela que se estão a atingir valores recorde na subnutrição e, paralelamente, na obesidade, que têm que ser urgentemente invertidos através de alternativas alimentares. A mandioca, que alimenta mais de 500 milhões de pessoas no mundo, é um alimento sugerido pela organização. Francisca Bicho, com mais detalhes.
Com a emergência de cadeias fast food e com o estilo de vida cada vez mais sedentário e desenfreado no mundo fora, os níveis de excesso de peso e obesidade nunca atingiram valores tão altos. Paralelamente, os números de subnutrição mundial estão a atingir proporções recorde, com 12,5% da população mundial afetada por uma alimentação pobre e insuficiente. Quem deu esta terça-feira o alerta foi a Organização para a Alimentação e Agricultura, FAO, Agência da Organização das Nações Unidas. A FAO apresentou no seu relatório anual que 26% das crianças do mundo têm falta de peso, que 2 mil milhões de pessoas sofrem de deficiência de um ou mais micronutrientes e que, por sua vez, 1,4 mil milhões de pessoas têm peso excessivo. Os números são expressivos, denunciando um grave problema nutricional e também económico, visto que os custos sociais destes dois desequilíbrios são imoralmente altos, como afirma o diretor-geral da FAO, José Graziano da Silva, atingindo talvez 3 bilhões de euros por ano ou 300 euros por pessoa globalmente. Com a emissão deste relatório, o diretor-geral de operações da FAO, Daniel Gustafsson, acredita que se vai assistir a uma mudança de atitude.
Todos temos de assumir objetivos de nutrição ao longo do nosso trabalho. Não podemos achar que apenas a alimentação é responsável pelos valores, quando, de facto, todas as organizações e todos os programas têm de ter resultados de nutrição e ponderar bem esta matéria para haver progressos. Isto é, uma mudança significativa que está a ser sublinhada na nova estratégia de nutrição e eu acho que coincide muito bem com a mensagem do SOFA.
É urgente encontrar alternativas e a FAO adiantou no final do mês passado o potencial que a mandioca tem para combater a fome que ainda se assiste globalmente. A organização quer implementar um modelo sustentável da plantação do tubérculo, pois acredita que este alimento tem um grande potencial para alterar o rumo da nutrição do século XXI. Costa Stamolis, diretor da Divisão de Economia da FAO, apela às nações mundiais para se envolverem nas alternativas.
Para reduzir a subnutrição, temos de trabalhar de um modo mais compreensivo. A política tem que colocar a subnutrição, com todas as suas complexidades, no centro dos seus esforços de desenvolvimento. Tem que se incluir nos objetivos de cada nação, o que neste momento não está a acontecer. Ultimamente, assiste-se a um grande esforço e sucesso na garantia das quantidades de comida produzida, mas precisamos de maior coordenação e maior cuidado com os focos de má nutrição.
Contudo, a mandioca, que alimenta mais de 500 milhões de pessoas no mundo, foi afetada em maio por um vírus que pode colocar em causa a sua produção, adiantou a agência noticiosa francesa AFP. Para Thierry René, economista da FAO, é necessário garantir a segurança alimentar para haver um combate à subnutrição.
Nós sabemos, por exemplo, que nunca se poderá alcançar boa nutrição se não se garantir segurança alimentar. A segurança alimentar ainda se mantém altamente relevante para a FAO e, para garantir isso, temos que nos focar em atingir a produtividade na agricultura e a inclusão na agricultura, para que as mulheres e outros grupos marginalizados sejam integrados neste sistema. Isto para garantir que têm rendimentos e o seu acesso a recursos.
Para Graziano da Silva, diretor-geral da FAO, o desafio para a comunidade global é continuar a combater a fome e a subnutrição enquanto se previne ou inverte a emergente obesidade. Francisca Bicho, DW.
A Conferência Internacional sobre a Síria já não se vai realizar este mês porque a oposição do país ainda não decidiu se participa nela ou não. A esperança agora, segundo o mediador da ONU e da Liga Árabe, Lakhdar Brahim, é de que aconteça em julho. Evidentemente, há muito trabalho por fazer para que a conferência aconteça. Por essa razão, concluímos que não será possível realizar a conferência em junho. Continuaremos as consultas com a Rússia e os Estados Unidos da América para ver outras oportunidades de organizar a conferência o mais cedo possível. Esperamos que aconteça em julho. Palavras de Lakhdar Brahim depois do encontro em Genebra, na Suíça, entre diplomatas da Rússia, dos Estados Unidos da América e das Nações Unidas sobre a reunião que pretende encontrar uma solução política para o conflito que já dura há mais de 2 anos. Se por um lado o governo de Bashar al-Assad já garantiu que quer participar, por outro a oposição ainda está indecisa e os vários grupos que a compõem têm agendas diferentes, para além de não terem definido de que forma se farão representar. Face a esta situação, as potências mundiais têm ainda de chegar a um acordo sobre todas as questões relacionadas com o formato da reunião, explicou o vice-ministro russo Guenadi Gatilov, que também participou do encontro desta quarta-feira em Genebra. Mas o mediador das Nações Unidas e da Liga Árabe, Lakhdar Brahim, está confiante no empenho da oposição.
A situação na Síria é absolutamente trágica.
A situação na Síria é absolutamente trágica e acho embaraçoso que não tenhamos conseguido realizar esta conferência. Mas, como sabe, a oposição ainda tem muito trabalho para fazer para estar preparada para a conferência. Penso que eles estão a fazer isso e, até ela estar pronta, o que podemos fazer é esperar. Enquanto as negociações estão estagnadas, os confrontos prosseguem. As forças governamentais recuperaram dos rebeldes a cidade de Qusair e os seus tanques de guerra circulam agora pela cidade. Um porta-voz do exército sírio lança agora um convite aos moradores de Qusair. Primeiro, podemos confirmar que Qusair está agora salva e todos os lugares estão em segurança contra todos os elementos de grupos armados terroristas. E neste momento, gostávamos de convidar os habitantes da cidade a regressar a casa. A segurança agora está assegurada graças ao exército sírio e aos comitês populares. E os rebeldes já garantiram que vão continuar a lutar até a libertação total do país, apesar de terem sido derrotados na cidade estratégica de Qusair. De lembrar que o exército sírio e os combatentes do movimento xiita libanês Hezbollah conquistaram a cidade após uma batalha de 17 dias. O presidente em exercício da Coligação Nacional, George Sabra, disse que há 15 mil civis ameaçados de genocídio e massacres em Mbeida Leste, uma aldeia perto de Qusair. Segundo ativistas no terreno, milhares de pessoas estão presas nesta aldeia com falta de medicamentos, tratamento médico e comida. E relativamente ao uso de armas químicas no conflito, o presidente francês, François Hollande, defendeu que a comunidade internacional tem a obrigação de responder às alegadas provas concretas que a França afirmou ter do seu uso por parte do regime sírio. Também o Reino Unido afirmou ter provas do uso de gás sarin, que afeta o sistema nervoso, mas afirmou que vai esperar por uma confirmação independente das Nações Unidas antes de tirar conclusões e decidir qualquer ação.
DW Espaço do Ouvinte.
E vamos agora saber o que pensam os nossos ouvintes, os nossos amigos do Facebook, sobre o interesse do empresariado alemão em relação a outros lugares de Angola que não a cidade de Luanda. Marta Barroso está aqui. Bom dia.
Bom dia, Nádia. Bom dia, ouvintes. Orlando Jorge Alves escreveu-nos no Facebook que este interesse alemão em Angola é ótimo porque o país precisa de investidores estrangeiros para sair do subdesenvolvimento em que está mergulhado. Também é de louvar a decisão do empresariado alemão de se deslocar às províncias angolanas porque, de facto, é preciso inteirar-se da realidade no terreno e não somente tratar as questões com os braços e pernas cruzados na mesa de debates. Os negócios bilaterais germano-angolanos, continua Orlando Alves, trarão benefícios que podem alavancar, a economia angolana e reduzir o índice de pobreza no país, mas infelizmente esse dinheiro será engolido pelos tubarões do MPLA, em particular o presidente angolano e os filhos que se tornaram magnatas com o suor do povo. Que pena, diz ele. Manuel Nhampa já não vê a presença da delegação alemã com os mesmos olhos, ele escreve, esses empresários estão à procura de terras férteis para o seu negócio. Carlton da Costa, de Climane, este interesse dos empresários alemães no interior de Angola é uma nova forma de pilhar e explorar as riquezas de Angola em benefício da Alemanha. Eamon Shirinza, Angola está a crescer, Moçambique está a caminho. Adilson Castro, de São Tomé e Príncipe, apesar de haver sempre benefícios para os dirigentes e partidos políticos dos países africanos e não só, espero que com esta negociação possa haver a maior transparência possível. E Júlio Sambo, de Bissau, com muito ceticismo, espero que o povo angolano saia a ganhar. E sobre a demolição de um bairro de Luanda, um outro tema do jornal de há pouco, Esmeraldo Giancil escreve que as demolições em Luanda acontecem todos os dias, este governo desaloja o povo e mete o povo nas tendas a sofrer com chuva e frio. O governo monárquico de José Eduardo vai matar o povo, Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Antes de pormos um ponto final, ainda uma última notícia. Um dos principais jogadores da história recente da seleção alemã, Michael Ballack, realizou um jogo festivo ontem na cidade de Leipzig para oficializar a sua reforma no mundo da bola. A partida terminou em 4-3 para a seleção do mundo. Com a presença de grandes astros do desporto, como o ex-piloto da Fórmula 1, Michael Schumacher, o treinador José Mourinho e o atacante costa-marfinense Didier Drogba, ele organizou um amistoso entre a seleção do mundo e uma equipa de amigos.
Agora sim, está completa a informação por hora. Foi um prazer enorme trabalhar para si. Voltamos mais tarde, quando forem 19h30, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem.